começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 4 minutos desta segunda-feira, dia 7 de janeiro de 2019. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Eu estarei apresentando ao lado do Márcio Guedes nos comentários o talentoso Rafael Espíndola na mesa de áudio. Quem está lá no controle, Rafael? Um monte de gente. Nelson Soares e seus Blue Caps. Ih, é verdade. É a produção do Luiz Ferreira. Está começando o programa do Mundo da Bola. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Vamos lá.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, pra pôr foco sua norte. Liga, eu não sou mais forte do esporte.
Sete horas e cinco minutos, está começando o programa Mundo da Bola e a gente começa falando do de uma polêmica. É, você subiu a vinheta do Flamengo até Cruzeirão. É, essa polêmica envolvendo o interesse do Flamengo em Arrascaeta. É uma novela aí, o Luiz Ferreira está conosco aqui para nos dar detalhes dessa polêmica envolvendo o Flamengo, Arrascaeta, diretoria do Cruzeiro, diretoria do Flamengo, FIFA, um punhado de coisa. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Rapaz, a vinheta rock misturou com a música do rock,
é,
meu irmão.
Coisa de louco.
Olha, boa tarde, bom ano pra você. Fogo em Velo, camisa nova, tamanho certo.
Tamanho certo,
bonitinho.
Boa tarde pra todos, meus queridos companheiros. Bom ano pra todos. Estamos de volta aqui depois de longas e merecidas férias.
De novo?
Não tão longas, mas merecidas.
De novo?
Bom, mas tem que ter, né?
Você tem 3 férias por ano?
Não, eu dividi em 2.
Ah, tá, tudo bem. Olha, Valdir.
E emendei com folga.
Andou com folga, né? Tudo bem. Tá, beleza. Olha, Valdir, o Cruzeiro notificou o Flamengo na Confederação Brasileira de Futebol e na FIFA por aliciamento ao meio-uruguaio Arrascaeta. O clube agora prepara uma ação direta na FIFA contra o clube carioca. A diretoria da Raposa entende que o Flamengo seduziu o meio-uruguaio.
Seduziu?
Seduziu.
Que delícia.
Tô começando ano com sedução. Seduziu o meio-uruguaio.
Cara, o homem velho seduziu.
Com uma... Cuidado que isso acontece, hein? Mas... Acontece, dependendo da situação, acontece.
É verdade, tá, tem aí? Gente que fica transtornado.
Tem gente
que
atende o telefone, usa ramal dos outros, né? Isso aí.
Fica transtornado.
Então, a diretoria da Raposa entende que o Flamengo seduziu o meio uruguaio com uma oferta salarial mais vantajosa. Os cariocas acenaram com um salário de R$1,5 milhão para a Arrascaeta, que recebe cerca de R$550 mil no Cruzeiro. A diretoria cruzeirense segue os trâmites legais para defender seus direitos. Ou seja, primeiro faz uma notificação para em seguida entrar com uma ação contra o Flamengo. No dia 3 de janeiro, só relembrando, a Arrascaeta desembarcou em Belo Horizonte para se representar ao Cruzeiro. Segundo Itair Machado, diretor vice de futebol do Cruzeiro, durante a representação do elenco, o empresário de Arrascaeta, Daniel Fonseca, foi à toca da Raposa com a proposta do Flamengo em mãos por 50% dos direitos do jogador. 25% pertence ao Cruzeiro e os outros 25% pertencem ao investidor. O jogador participou do início da reunião, mas logo deixou o CT sem se representar com o restante do elenco. A diretoria do Cruzeiro ficou pistola da vida com essa atitude do empresário e do Arrascaeta. É, pode fazer xi mesmo. Desde então, o Arrascaeta não participou das atividades com o elenco. O clube anunciou que irá multar o atleta pelas faltas diárias. Depois do litígio da última quinta-feira, o empresário que trabalha com o Arrascaeta não manteve mais contato com a diretoria do Cruzeiro. Detalhe, Valdir, o Cruzeiro deve ainda ao Flamengo
no Mancoejo.
A negociação do Mancoejo não foi pago. O Cruzeiro tem duas ações na FIFA contra ele por conta de negociações não pagas. Inclusive uma envolvendo o próprio Arrascaeta quando ele veio do Defensa do Uruguai. A situação está periclitante, como gosta meu amigo Márcio Guedes.
É verdade. Deixa eu anunciar o Márcio Guedes, a Sinergia Nacional TV Brasil. E
ele é sedutor
também? O Cruzeiro, vou perguntar para ele. O Cruzeiro também não tem direito de falar. Porque o Flamengo tem essa mania de aliciar, já fez com o Ilharão e outros mais. Mas o Cruzeiro também fez com o Bruno Silva. Então, amigo, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Porque você, se você alicia, você também tem que se aguardar ser aliciado. Então, vamos lá, eu quero saber a opinião dele.
Márcio Guedes.
Márcio Guedes, a sua opinião, você também já foi seduzido por alguma proposta? Boa tarde, Márcio.
Boa tarde a vocês. Um bom ano novo para todo mundo.
Obrigado, meu amigo. Problema, né? Saudações ao Vinegras, hein? Que o ano seja bom para o nosso Botafogo.
Eu gostaria de pedir ao meu amigo Cabeça que aumentasse um pouco o meu áudio aí, que eu estou ouvindo vocês com alguma dificuldade.
Ah, então...
Já foi.
E não estou surdo, não, hein? O problema não é meu, não. Mas, olha, em relação ao Arrascaeta, em primeiro lugar, eu acho o seguinte. A gente tem que entender o trabalho dos empresários, tudo bem. Os jogadores de futebol, eles querem... evidentemente ganhar mais dinheiro, tudo isso faz parte do jogo. Agora, a forma de você tratar dos negócios é que tem o mínimo de ética, o mínimo de respeito, né? Não pode chegar de qualquer maneira, por baixo do pano, criar um caso. Você tem que haver uma reunião, uma coisa profissional. Já que eles querem que nós encaremos os empresários como uma coisa profissional, o mal necessário, então a coisa tem que ser feita abertamente. Você lembrou muito bem, Valdir, o Flamengo tem também um passado meio de condena, relação ao Arão e tal, o Cruzeiro também, não só os dois, outros clubes também, mas se comportaram muito mal nessa questão de jogador. O Flamengo está com bala na agulha, está com muita grana e há mais ainda possibilidade de fazer a coisa meio torta de qualquer maneira, como se fosse o dono da banca. Agora, eu não acho que o Arrascaeta vale isso tudo não, hein? É um bom jogador, vem para somar, jogador que se pega fundo. Agora, esses estrangeiros, eles... às vezes você espera uma coisa e outra completamente diferente. O Flamengo já teve esse exemplo com vários jogadores que vieram de fora. Então, 1,5 milhão por mês, é isso que vocês falaram aí? Eu entendi mal? Foi, né?
O que acontece, ô Márcio? Eu não estou entendendo a posição do Cruzeiro. Eu ontem, acompanhando um programa de TV a cabo, eu ouvi uma entrevista do senhor Itaí Machado, que é o vice de futebol do Cruzeiro, ele dizendo que, não, que eu sou amigo do Marcos Braz, tenho uma ótima amizade com ele, o Cruzeiro e Flamengo se entendem. Então, ele me telefonou, eu vou aguardar ele aqui em BH para a gente ter uma conversa. A única coisa que eu exijo é que o Arrascaeta chegue aqui, volte a BH e converse com a gente, mas vamos facilitar, tem o problema do Mancoejo. Aí, de repente, eu não sei como é que está essa história, porque o vice-futebol fala uma coisa, de repente o jurídico já fala outra. Quer dizer, então é um assunto muito confuso, né, Márcio?
É confuso também em relação ao Dedé. Todo mundo diz que já não tem uma chance nenhuma, mas eu sei que o Flamengo continua buzinando lá no ouvido do Dedé com cifras impressionantes. E o Dedé tá assim naquela de lealdade ao Cruzeiro, mas eu vou ao Flamengo, vou ganhar muito dinheiro, vou chegar lá por cima da carne seca. Então, é uma situação confusa isso daí. Vamos agora, o Dedé seria para mim mais importante do Flamengo, provavelmente, do que o Arrascaeta.
Eu acho, Márcio, o seguinte, com todo o respeito que eu tenho ao Flamengo, o Flamengo só alardia, parece cachorro de quintal. Ele late, 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 mas quando tu abre o portão, ele não sai. Então, até o momento, o Flamengo só contratou o Rodrigo Caio. Enquanto outros, com menos alarde, estou falando aqui do Rio, Flasco, principalmente, o Fluminense, o próprio Botafogo, estão contratando mais do que o próprio Flamengo, com todo o dinheiro que o Flamengo tem.
Você acha que o Flamengo tá late, late muito? Aí se esfrega assim no gramado, então no alambrado, deixa só o cheirinho. É isso que você está falando?
É, o Flamengo me parece... O Flamengo me parece aqueles cachorros de quintal, sabe? Que late, porque tem dinheiro, sabe? Tem um presidente novo, é um cara sério, competente. O Bandeira também é um cara sério, mas o Landim está cercado de pessoas também competentes do lado dele, mas só alardeia. Cada dia são fatos novos. E de concreto, nada. Vai disputar a Fora da Cup. O Abel já disse que o Flamengo vai ter dois times, mas até agora eu não estou vendo nada. Aí, se não ganhar os estadual, vai vir com aquela desculpa, não, estadual vale preparação, o que vale é março, a Copa Libertadores. Boa não, Maurício, boa tarde. Maurício Costa, prazer estar conosco.
Maurício Costa.
Boa tarde, bom dia.
Pessoal das fotos, boa tarde ao Márcio. Acabou de sair uma matéria aqui na Fox Sports dizendo que, em uma entrevista coletiva, o Léo, o defensor, o zagueiro do Cruzeiro, disse que o Arrascaeta não atende nem mais aos telefonemas dos próprios companheiros. O pessoal tá ligando pro Arrascaeta e ele não atende os telefonemas. Então tá sumido, rapaz. Tá em busca de... Procura-se, Arrascaeta.
Olha, eu acho que isso... Uma coisa eu concordo, não concordo com os termos que o senhor Itaí Machado se referiu ao procurador. Chamou de vagabundo e outras coisas que não condiz com a postura de um dirigente de futebol. E não só dirigente de futebol, não, de qualquer cidadão. Eu só acho que esse procurador está complicando a vida do Arrascaeta, pô. Como tudo na vida é questão de diálogo. Se o jogador não quer ficar no Cruzeiro, senta lá o procurador, o Itaí Machado, o Marcos Braz, o Arrascaeta, olha, eu quero ir pro Flamengo, o Flamengo vai me dar X. Tudo bem. Não pode o cara, porque ele tá tendo uma atitude de anti, um antiprofissional. Ele tá abandonando o clube, né, Márcio? Você não concorda? Hein, Márcio?
Como é que é?
O quê?
Você não concorda que a postura do Arrascaeta é uma postura antiprofissional?
Que ele exatamente, sumiu. É claro que eu concordo. Acho de vários personagens dessa história aí. Até porque isso fica marcado. O clube que vai contratar o Arrascaeta já está sabendo que ele pode fazer isso de novo, em outra situação. É um jogador que não é muito confiável, é um jogador que pode ficar com uma fama de mercenário, né? De péssimo negociador. O empresário tem que zelar também pela imagem do jogador como profissional na hora de negociar. Não só apenas dentro de campo, não. Me parece até que o Arrascaeta é um jogador que se emprega em campo, tem boa técnica, é bom jogador. Gosto muito dele. Mas esse episódio está desgastando todo mundo. Você vê só, não atender telefonema, seus próprios companheiros, nunca ouvi falar disso. Se eu ouvi falar, eu nunca ouvi.
Não. E outra coisa, fica aquela máxima, pô, você fez com o Cruzeiro, amanhã vai fazer comigo. Alguém do Flamengo. Você deve estar pensando assim. E esse negócio, a ética é uma coisa que não existe no futebol. A gente voltar ao tempo, em 2008, o Fluminense, o seu Celso Barros, na época do finado patrocinador do Fluminense, aquele plano de saúde, ele aliciou o Leandro Amaral do Vasco e o Dodô do Botafogo, você lembra? Não existe ética. Agora mesmo, o Grêmio estava sediando o próprio Thiago Neves com um contrato com o Cruzeiro.
Que renovou então, o contrato com o Cruzeiro.
Renovou o contrato. Então, infelizmente... infelizmente, não existe ética no futebol. Todo mundo se dói quando o seu clube é assediado. Mas você também é assediado. Então, o Flamengo não pode se doer porque já fez. Todos fazem. Concorda comigo, Márcio? É uma prática lamentavelmente ruim.
Você já falou aí o caso recente do Willian Arão, que foi assim, violento, né?
Foi.
Como o Flamengo atravessou tudo. Não teve nenhum contato com o Botafogo. Foi uma coisa muito feia.
Não, e o pior, o presidente do Flamengo na época, o seu Eduardo Bandeira de Mello, em reuniões que encontrava com o Carlos Eduardo Pereira, que na época era presidente do Botafogo, não sei de nada. De repente, eu pessoal do futebol, mas pode ter certeza, se houver alguma coisa, eu vou te procurar. E fez, né?
Exatamente. Foi de uma dissimulação completa, total, e com o Carlos Eduardo, que é um sujeito honesto, sério, que joga limpo, joga de frente. Você conhece o Carlos Eduardo tão bem quanto eu e sabe disso, né?
Claro. Então, eu lamento. Tomara que esse desfecho venha a ser... Eu tô sentindo que o jogador, a tendência é vir pro Flamengo. E o Flamengo, com certeza, vai liberar o Diego, né? Porque não vai ficar com o Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro, né?
Olha, desculpe, Márcio, Valdir. Eu já recebi duas informações. Primeiro, que a diretoria do Flamengo não vai comentar esse caso do Cruzeiro, ninguém vai se pronunciar, nem departamento jurídico, nem departamento de futebol, nem ninguém. E a segunda é que o Diego estaria propenso a aceitar a proposta do futebol dos Estados Unidos, mais precisamente do Orlando City.
É porque lá, meu amigo, ele não vai se aporrinhar, vai jogar, vai morar em Orlando, lugar maravilhoso, né?
Vai ver o Pateta.
Vai ver o Pluto, o Pateta, tudo mais, entendeu? E vai botar um dinheirinho bom no bolso, né, ô Márcio Guedes?
lá é bem tranquilo, né? Eu já fui várias vezes lá, você também. É o maior passeio do mundo, né?
É, verdade.
Eu fico impressionado, tem gente que diz que não gosta. Eu vou te contar, não gostar de Disney World é porque não conhece bem o mundo todo ali, né? É um espetáculo. Mas eu tenho a impressão de que profissionalmente é melhor ficar no Brasil
mesmo. É verdade. Já a gente continua com o Márcio aqui com mais informações, 17 horas, 18 minutos.
Salve o tricolor paulista,
amado clube brasileiro.
Está voltando o nosso Luiz Ferreira com notícia do São Paulo, que está se reforçando, hein?
Está se reforçando, está lá na Florida Cup também, junto com o Flamengo, para disputar essa competição. E então, a gente já vê a apresentação oficial do Ney Hernandes, ele que voltou, Hernandes. Veio do futebol chinês, a sua terceira passagem pelo São Paulo. Foi perguntado ao Hernanes se ele acha que com o seu retorno, com os reforços que o São Paulo está trazendo, o Pablo e outros que chegaram, se o São Paulo, se o Tricolor Paulista, ele sobe de patamar no cenário brasileiro. Ele respondeu.
Esse é o projeto do clube, né? Quando faz investimento como fez, trazendo vários jogadores, mantendo jogadores do ano passado que já fizeram uma ótima campanha. Se a gente vê o salto que foi dado foi um salto grandioso. 2017 lutou por uma coisa, em 2018, no começo do ano, já com a pessoa do Raí também, trazendo toda essa parte estrutural. Então, assim, o clube estava se reformulando, fez uma ótima campanha, tanto é que voltamos a disputar a Libertadores esse ano. E então, assim, é natural e normal que, mantendo jogadores de qualidade, trazendo outros tantos e nomes importantes, a tendência é que esse salto aconteça. E é isso que esperamos de realizar esse ano.
O Hernanes recebeu a camisa de número 15 das mãos do presidente de São Paulo, Leco, e do diretor Raí. O Hernanes foi revelado pelo São Paulo, essa é a sua terceira passagem pelo Morumbi. A primeira durou entre 2005 e 2010, quando foi vendido para Lazio, da Itália. E a segunda foi no segundo semestre de 2017, quando comandou a campanha contra o rebaixamento no Brasileirão e havia sido emprestado pelo eBay Fortune. O profeta está de volta ao São Paulo, Valdir.
Um excelente jogador. Excelente jogador, grande contratação. Concorda, Márcio?
Acho que o São Paulo está mudando de patamar mesmo. Eu acho que aquelas brigas políticas internas foram superadas. A chegada do Pablo e do Hernanes, principalmente, além de outros reforços, tudo isso vai melhorar o nível do time. Eu estou achando o São Paulo com outros ares, voltando a lembrar um pouco aquele São Paulo forte de outras temporadas. O próprio Hernanes, eu vi hoje uma entrevista dele, ele dizendo que vai conversar com os jogadores de São Paulo para relembrar o seguinte, que São Paulo não pode ficar só competindo, como tem feito ultimamente. Tem que entrar para ganhar, que há muito tempo São Paulo não ganha um título importante, e acho que está chegando a hora. Quer dizer, está vindo não só pelo aspecto financeiro, mas aparentemente tem uma ligação forte com o clube, e deve passar essa motivação todo o grupo, hein?
O Luiz me lembra aqui sobre a Copa Sul-Americana. Foi até aquele jogo que só teve um
contra
tempo,
aquela
confusão toda contra o Tigre. Mas o São Paulo, concordo com o Márcio, se reforçou. Tem o Léo, lateral esquerdo, que foi do Fluminense, estava no Bahia. Tem o Pablo. Tem o bom jogador também, o lateral, o Igor Vinícius. O São Paulo está se reforçando. E está mantendo o Nenê, está mantendo o Diego Souza. Trouxe o Wagner Mancini para ser o diretor técnico, na função que era do Ricardo Rocha. Então o São Paulo está tentando se equiparar um pouco ao Palmeiras, né, que é disparado hoje o melhor elenco do Brasil e também de São Paulo. Concorda, Márcio?
Concordo totalmente. Acho que o Palmeiras tem um elenco não só em qualidade, mas em quantidade. Não precisou trazer muitos reforços, né? Porque manteve o Dudu, que era o seu objetivo mais importante. E reforçou um ponto ali, outro ponto acolá, trouxe o Matheus Fernandes, inclusive, e tal. Acho que o Palmeiras continua, sob o comando do Filipão, sendo um time mais forte, mais competitivo, e certamente vai ganhar coisa importante esse ano. Os outros que se cuidem, hein?
E você veja bem um detalhe, ô Márcio. O Palmeiras já tinha um elenco forte. Aí trouxe o Carlos Eduardo, que foi do Goiás, bom jogador. Trouxe o Matheus Fernandes, trouxe o Arthur, atacante.
Voltou,
do Arthur. Trouxe o Zé Rafael.
Esse Arthur Cabral é muito bom, hein?
O menino do Atlético Paranaense, o Rafael Veiga, que voltou. Poxa, tá montando um dia esse Felipe Pires, que eu não conheço, mas que se destacou no campeonato alemão, se não me falha a memória. Então, o Palmeiras está com 2,5 times. E o São Paulo começa a dar sinais que vai brigar por coisa alta em 2019, né, Márcio?
Esse elenco do Palmeiras, se não me engano, chega a ser 36 jogadores, sabia? É impressionante como tem gente aí. Não sei como o Filipão vai lidar com tudo isso. É claro que você, com tantas competições ao mesmo tempo, especialmente no segundo semestre, né? Você tem as fases decisivas de Libertadores, brasileiro.
Ele vai ter um problema que ele vai ter que administrar com muita habilidade. O Campeonato Paulista só permite que você escreva 26 jogadores. Então vai ter muito jogador de alto nível que não vai disputar o Campeonato Paulista pelo Palmeiras. Porque só pode 26. Entendeu?
Começando uma nova era, sabe qual é? A era dos times mais fortes, com maior poder de investimento, com time A e time B. O Grêmio, mais ou menos, começou o Renato a fazer um pouco isso, né? O Flamengo tentou, mas não conseguiu, não.
O Atlético, ano passado, em 2018, fez isso. Em ano também anterior já fez. Botou um time sub-23 para disputar o Paranaense e outro time para disputar competições nacionais e internacionais.
Chegou a fazer isso também. Chegou no fim do ano, ele
então,
fez isso também.
Abre-se com essa possibilidade de escrever somente 26 jogadores, abre-se a possibilidade, depois eu vou falar no noticiário do Botafogo, no retorno do Eric, hein, Márcio? Que seria bem interessante, né?
Seria bom o Botafogo, né? Que o Botafogo continua, na minha opinião, ter sentido de um poder ofensivo maior. Que a defesa era o ponto forte, apesar da saída do Matheus e do Igor Rabelo, continua mais ou menos preservado e tal, com contratações no meio campo. Agora, do meio para frente, não sei não, hein? O Eric seria muito importante. Agora, tem o Leandro Carvalho que é de volta também. Teve uma boa temporada no Ceará.
É verdade. Daqui a pouco nós vamos papear sobre o nosso glorioso Alvinegro. 17h25, já voltamos.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Desse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola.
17h27.
Momento Estádio.
E a nossa Astrid Nick traz as últimas dos esportes olímpicos e também paralímpicos aqui no programa No Mundo da Bola.
Astrid Nick. A Street League, maior campeonato de skateboard street do mundo, contará com 12 atletas brasileiros na briga pelo título da etapa final da competição. São eles Kelvin Hoffler, Felipe Gustavo, Letícia Buffoni, Pamela Rosa, Luan Oliveira, Thiago Lemos, Ivan Monteiro, Lucas Chaparral, Karen Feitosa, Raíssa Leal, Virgínia Fortes e Lucas Rabelo. Esta será a etapa final do evento, que já passou por Tampa, Londres, Los Angeles e Wellington Beach, e são esperados em torno de 70 atletas, entre homens e mulheres, que disputarão em uma pista inédita, como é costume na SLS, construída especificamente para esta competição. A etapa carioca será decisiva para a definição do ranking WC Tour de 2019, que contará pontos para a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A Arena Carioca 1 tem capacidade para receber até 5 mil pessoas neste final de semana, em que haverá venda de ingressos do evento aberto ao público. Já nos dias 8, 9, 10 e 11 será para treinos e para a disputa da fase classificatória com portões fechados. O tenista brasileiro Rogério Dutra Silva conquistou o título do Playoff Challenger da Austrália no último domingo, ao derrotar o alemão Mats Morang por 2-0. O último troféu conquistado por Rogério Dutra Silva foi em 2017, quando conquistou a taça do Challenger do Panamá. O mês de janeiro de 2019 começa com grandes eventos mundiais acontecendo em solo brasileiro e valendo vagas para Tóquio em 2020. Entre os dias 12 e 13, teremos a final da Street League Skateboarding no Rio de Janeiro, onde contamos com a participação de 12 skatistas brasileiros, entre homens e mulheres. Já entre os dias 21 e 27, teremos a Copa UANA de Polo Aquático Masculino em São Paulo. Os brasileiros convocados para a competição são Bernardo dos Reis Lopes Rocha, Felipe Ferreira, Felipe Juca Carzalade, Gabriel Sojo da Silva, Guilherme Leivas de Almeida e Gustavo Mendonça Coutinho. Da equipe de esporte, Astrid Nigue.
Sobe o Vasco. Agora são 17 horas e 29 minutos.
Vamos todos cantar de coração.
E o Vasco está contratando muito, está fazendo contratações pontuais e quem chega com a notícia do Vasco é ele, o que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Vamos lá, Vitor Ludo.
O Vasco viaja nesta segunda-feira para Atibaia e permanece na cidade do interior de São Paulo até o dia 17 de janeiro para a pré-temporada de 2019. A expectativa é que os 8 contratados do clube estejam à disposição do técnico Alberto Valentim. Danilo Barcelos, Raul Cáceres, Cláudio Vinck, Bruno César, Ribamar, Ian Sassi e Felipe Bastos seguem com o restante do elenco. A única possível ausência nesta segunda-feira é do volante Lucas Mineiro. Ele passa por exames cardiológicos no Rio de Janeiro e só depois do anúncio oficial é que ele se junta aos companheiros. O Vasco ainda pode fechar com o atacante Rossi, que está na China. Ele aceitou a proposta com o Clube da Colina, mas agora precisa conseguir liberação junto ao Shenzhen. O atleta vai até a China para resolver a pendência. O problema é que o Shenzhen subiu para a primeira divisão do campeonato chinês e só aceita ceder Rossi se conseguir outro atacante para o seu lugar. Quem volta ao Vasco em 2019 é Guilherme Costa. Cria de São Januário, o meio estava emprestado à Vitória e deve ser aproveitado por Alberto Valentim. O mesmo não ocorre com Kelvin, Fabrício, Giovanni Augusto, Leno e André Gios, que saem do time. Thales, que voltaria de empréstimo, foi para a Ponte Preta e Martin Silva deixou o Gigante para defender o Libertad do Paraguai. Sobre o Diego Souza, o jogador admitiu o carinho que tem pelo clube, mas revelou que não houve qualquer negociação e segue no São Paulo. O sonho do Vasco hoje se chama Alex Teixeira. Tratado como uma das maiores revelações de São Januário, ele frequentemente posta mensagens nas redes sociais em alusão ao Vasco. Esteve, inclusive, em São Januário na vitória sobre o São Paulo no fim do Campeonato Brasileiro de 2018. Completou 29 anos neste domingo e foi homenageado pelo clube. O problema é que Alex pertence ao Jiangsu Suning, da China, que pagou 218 milhões de reais pelo jogador junto ao Shakhtar Donetsk. O contrato do meia com os chineses vai até o fim do ano e no meio de 2019 ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Apesar de Alex Teixeira querer voltar ao Brasil, dificilmente o Jiangsu Suning libera o jogador por empréstimo, a não ser que estenda o seu contrato com os chineses para ficar pelo menos um ano no Brasil. Difícil, mas sonhar não custa nada. No Departamento de Esporte da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício. Jorge Ramos, Alex Teixeira é um sonho. Ô, Jorge,
como é que é?
É que meu querido Márcio Guedes, são duas grandes figuras. O Jorge Ramos está de férias aí. Grande abraço para ele. Grande botafoguense também.
Eu fiquei feliz no momento achando que o nosso Jorge Ramos tinha adentrado o gramado aí.
Não, mas eu que eu tava com o zap aberto aqui, viu? Jorge Ramos foi traído. Mas outro talentoso
que nem você. Ele tá vendo um monte de coisa que tá traindo
ele
aqui.
E dois grandes alvinegros. Olha só, Márcio, o Alex Teixeira é um sonho, mas ele ganha 1,5 milhão.
É, teria que diminuir, o salário dele é 1/4 do que ele ganha hoje.
É muito complicado, mas o Vasco, ô Márcio, de maneira discreta, sem alarde, com um treinador altamente competente, que é o Alberto Valentim, e com diretor executivo que está mostrando um bom trabalho, que é o Alexandre Faria, o Vasco está contratando e contratando bem, Márcio Guedes.
Ô Valdir, me diga uma coisa, só para você me refrescar a memória aí. Desses jogadores já certos como contratados novos, quem você destacaria? 3 ou 4, por exemplo?
Olha, eu destacaria o Ribamar, é bom jogador. Bom jogador, Ribamar. Jogador
o Ribamar, para mim, vem para ser titular.
De muita qualidade.
Para mim, vem para ser
titular. O Cláudio Vinck, que é um excelente lateral direito, sobrinho do Luiz Carlos Vinck, que é um bom lateral direito. O Lucas Mineiro eu não o conheço. O Felipe Melo é uma boa opção. O Lucas Mineiro
Felipe,
eu vi
Felipe jogando... Baixo.
Felipe Baixo é uma boa opção. Eu acho que o Vasco...
Pra mim o Bruno César vai ser
Bruno
titular.
Bruno César é titular.
O Ribamar, na minha opinião, é titular ao lado do Max. Deixa o Pikachu na reserva. Ele mesmo, 21 anos só. O Danilo Barcelos vai ser o titular na esquerda. E aí a disputa na lateral direita vai ficar entre o Claudio Vinck e o Raul Cáceres. Eu confesso que eu não conheço o Raul Cáceres. Não, tem 27
uma
anos
vez,
e tal.
O técnico do Paraguai, que é o Juan Carlos Osório, colombiano, inclusive já teceu vários elogios ao Juan Cáceres.
E esse Ian Sassi é bola, hein? Ian Sassi tem apenas 21 anos. Ele vem com um empréstimo de um ano e com opção de compra no final do contrato.
E o mais importante, Márcio, que o Vasco... Pra mim, o Vasco arrumou as laterais. Claudio Vinck e Danilo Barcelo arrumou as laterais. O mais importante é que o Vasco deu uma enxugada no elenco e trouxe jogadores, na minha opinião, de boa qualidade e com um respaldo financeiro menor. Então o Vasco, na minha opinião, tá fazendo a coisa de maneira correta.
Acho que o Vasco precisa de um zagueiro ainda para jogar ao lado do Leandro Castan.
Eu acho que tem o Breno, se tiver.
O Breno só volta em abril.
Mas tem ainda o Werley, tem o próprio Luiz Gustavo, que jogou de lateral, mas... vamos ver.
O Valdir, você está certíssimo. Eu também acho o Vasco, dentro de suas limitações, fez um trabalho bom de selecionar alguns nomes muito promissores, né? Jogadores que podem, de repente, encontrar o seu momento profissional, né? Que são jogadores em ascensão, mas que ainda não chegaram àquele ápice. E alguns que podem, inclusive, o próprio Felipe Melo, que já teve várias. Felipe Bastos, né?
Felipe Bastos.
É a terceira vez Bastos, que ele vem ao Vasco, né? Terceira participação dele.
Você sabe que ele foi base do Botafogo. Então, né?
Base do Botafogo. Do
pacote. Exatamente. Então é um jogador que está querendo pegar o seu momento de apogeu, né? Acho também que as laterais estão bem guardadas, né? E o Ribamar, não sei. O Ribamar, vocês estão entusiasmados demais. Não sei se é um jogador que eu posso apostar tanto, não, hein?
Eu gosto
Mas,
do Ribamar.
Mas tudo bem. Manteve o Max também, né?
Manteve o Max, manteve o Castan. Perdeu o Fernando...
Perdeu o Martin Silva.
Titular, perdeu
o Martin Silva. A única perda do Vasco, na minha opinião, perda mesmo, foi o Martin Silva.
Que já tava.
Mas tem um goleiro à altura, que é o Fernando Miguel.
E ainda tem o Jordi, né?
O Jordi...
Então, Pikachu saiu?
Pikachu tá lá.
Tá lá, esse é outro jogador. O Vasco pode armar um time bonzinho. Não sei se é pra dar grande salto, não, a nível nacional e tal, mas... pelo menos evitar susto para não cair, disputar bem o Carioca e tal, quem sabe uma Sul-Americana. Sul-Americana não, né?
Sul-Americana vai estar fora. O Vasco está na fora. Copa do Brasil, Carioca.
Copa do Brasil,
Brasileiro.
Brasileiro. O nosso artilheiro do amor, boa tarde, Rodrigo Ricardo. Alguma informação a mais?
Boa tarde, Valdir Luiz.
Rodrigo Ricardo!
Gostei da vinheta, é nova, né? Ano novo, né? Vinheta nova.
Vidas novas.
Mais calmo, né?
Mais calmo. Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde, Márcio Guedes, Maurício Costa, boa todos tarde. Nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Só em relação ao Vasco, o Felipe Bastos é muito contestado pela torcida. A torcida não gostou dessa contratação, mas ele veio no bolo, né? O mesmo empresário do Felipe Bastos é o do Lucas Mineiro e também do Luiz Gustavo. Então ele entrou no pacote. Mas a torcida do Vasco...
Eu acho que o Felipe Bastos ainda pode render no Vasco,
também
sinceramente.
Acho. Também acho que,
acho que a torcida do Vasco implica muito.
Implica, mas ele se entrega. Mas ele tem mais limitações também, né?
É verdade.
Mas ele veio como contrapeso,
Ele veio no pacote das negociações.
No pacote,
do mesmo
com
empresário.
Lucas Mineiro. Mas olha, o Vasco, na minha opinião, dispensou jogadores que não vinham bem, como Kelvin, o Heleno...
Giovanni Augusto, Fabrício...
Fabrício, Rafael...
Andrés Rios. O Andrés Rios acho uma perda pro Vasco.
O
Andrés Rios é útil.
O Rafael Galhardo, lateral direito,
Rafael Galhardo deve sair.
Giovanni Augusto foi pro Corinthians.
Então, na minha opinião, o Vasco, de maneira discreta, sem alarde, diferente de outros que fazem alarde, o Vasco, discretamente... tá fazendo boas contratações. 17:37.
Desporto Nacional, Fora Internacional.
O Internacional também tá contratando, tá fazendo troca, e quem chega com os detalhes do Internacional é o repórter Juliano Justo. É com você, Juliano.
Olha lá, hein?
Juliano Justo.
Muito boa tarde, grande abraço a todos. Vamos falar um pouquinho do Inter lá de Porto Alegre, o clube que volta a Libertadores depois de 4 anos e já começa a se reforçar para encarar esse desafio de voltar a ser protagonista no continente. A grande notícia até o momento foi a confirmação do retorno do atacante Rafael Sobis. Bicampeão da Libertadores pelo Colorado, o jogador rescindiu o contrato com o Cruzeiro e se acertou com os gaúchos até o final dessa temporada. Ele já falou sobre essa que será a sua terceira passagem pelo Inter.
O momento é mágico, o time é bom, a direção é boa, a comissão é boa, então tem tudo, eu sou mais um para somar. O que eu fiz tá na história, mas eu venho porque eu quero mais, eu sei do desafio que eu tenho e eu vou fazer de tudo para ajudar, para que eu possa ir nesse ano super importante coroar com mais títulos.
As outras contratações já acertadas até o momento são os também atacantes Guilherme Parede, que foi destaque do Curitiba em 2018, e Neilton. Criado no Santos e vindo do Vitória da Bahia, o jogador falou sobre as opções que ele traz ao elenco colorado.
Eu surgi no Santos jogando pelas pontas, no Vitória agora fui utilizado por dentro. Fiz bons jogos no Botafogo, onde eu tive uma grande sequência também, foi jogando pelos lados, e onde eu fiz uma boa temporada, e ano passado jogando por dentro. Então acho que eu estou à disposição do treinador, ali para jogar entre as pontas, por dentro, que é os dois lugares que eu gosto de jogar.
Outro nome que deve vestir a camisa vermelha nessa temporada é Rodrigo Lindoso. O volante de 29 anos, que estava no Botafogo, já está em Porto Alegre para realizar exames médicos e deve ser anunciado pelo clube nos próximos dias. A negociação envolve a ida de Alex Santana para o time carioca. Será uma troca em definitivo e os dois clubes ficarão com 50% cada um dos direitos econômicos dos atletas. Outra negociação entre volantes envolve uma possível troca com o Curitiba. O colorado Gabriel Dias poderia ir para o Paraná e Matheus Galdesani, que esteve no Atlético Mineiro em 2018, poderia ir para Porto Alegre. O clube também confirmou as extensões dos vínculos do atacante Wellington Silva, que segue por mais um ano e meio em Porto Alegre, e do volante Richelli, que fica por mais 6 meses no clube, com a opção de renovação até o final de 2019. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
17h40, Márcio Guedes, Internacional também tentando, como vai disputar a Libertadores, tentando reforços qualificados para, evidentemente, manter aquela rivalidade que tem com o seu tradicional rival, que é o Grêmio, e fazer uma boa campanha na Libertadores, né?
Sem dúvida, e você vê que depois da queda para a Série B, você vê que o Inter está tentando, aos poucos, voltar àquele patamar que levou até um título mundial. Agora, essa troca daí, do Lindoso pelo Alex Santana, é um pouco um lance escuro, né? Tanto que os dois inventaram essa cláusula 50%, 50% no caso futuro é vindo. A vantagem do Botafogo é que o Alex Santana tem 23 anos, não é isso, Valdir?
E o Lindoso tem 29. Tenho a minha opinião, mas quem está comentando é você, mas eu tenho a minha opinião, achei que o Botafogo fez uma... um grande negócio.
Mas quem tem opinião é você.
Quem tem opinião é você não, argumenta, mas... cara.
Não, a opinião é dele.
O Valdir, não entendi direito. Você acha o quê?
Eu acho que o Botafogo fez um bom negócio. Primeiro que o Lindoso já está há 4 anos no clube, já está um pouco desgastado, a torcida pega no pé. E o Botafogo, esse jogador muito criativo. Ah, estava no Paraná que foi baixado. Em 2016...
Fez 2 gols no Botafogo.
Em 2016, é verdade. Em 2016... O Botafogo contratou o João Paulo e o Palmeiras contratou o Keno. Todo mundo, contrataram jogador de time rebaixado, o Keno se destacou no Palmeiras e o João Paulo
no Botafogo. O próprio Luiz Fernando, né?
O próprio Luiz Fernando, que veio do Atlético
Goianiense. Que fez o gol do Cheirinho.
Então, o que acontece, ô Márcio, eu acho que, na minha opinião, o Botafogo fez uma boa troca.
Agora, o Alex Santana é um jogador confiável?
Fez 27 partidas pelo Paraná, marcou 4 gols, sendo que 2 no Campeonato Brasileiro, sendo que 2 contra o Botafogo. Um aqui no Rio, outro lá em Curitiba. Lá.
Só que um detalhe, ele não é volante, ele é meia. Diferente do Rodrigo Lindoso, que é segundo volante. Entendeu, Márcio?
Agora, curioso essa história toda aí, é que tem vários jogadores já em segunda ou terceira volta dos seus clubes. O Hernandes no São Paulo, né? O Rafael Sobis no Inter, né? Que pode ser uma boa, porque ele é cria de lá, conhece o Rio Grande do Sul. Né? Enfim, tá uma onda aí de revivals, como dizem os ingleses, né?
É verdade. 17h42.
Chama o Super.
Peraí, eu não gostei desse avião, repete.
Rodrigo Ricardo!
Tô chegando.
Essa vinheta do Botafogo foi muito rápida, por favor.
programa tá corrido, entendeu? Ah, tá
bom. Ô, Valdir Luiz, antes de falar do Botafogo, quero te perguntar uma
coisa. Se fosse lá do Coimão, da Gávea, eu botava o hino mais longo.
De graça.
Você já sentiu um arrepio na espinha?
Não.
E você, Márcio Guedes? Já sentiu um arrepio na espinha, Márcio?
Não, pô. Tá maluco?
Não, eu falando assim, parece que não tem nada, mas é, tem a ver com o noticiário do Botafogo, que hoje foi apresentado...
Não, Botafogo não.
Sim, foi apresentado hoje o novo reforço do Botafogo, o Alan Santos, de 27 anos, e olha só o que ele falou.
Eu recebi essa notícia do próprio Anderson, e eu tive aquela sensação de arrepio na espinha quando você recebe uma notícia boa, da grandeza que é o Botafogo. Então, a minha primeira impressão quando eu pisei aqui... É o privilégio de estar podendo vestir essa camisa de tanta tradição.
Tá aí, Alan, só contextualizar, pessoal, entender. Não, ele quis dizer que sentiu, né, emocionado, afinal, o Botafogo de grandes craques, Garrincha, Didi, Zagallo, enfim, né? É a lista incontável. Então, quando ele recebeu esse convite do Anderson Barros, gerente de futebol, ele sentiu esse arrepio na espinha.
Mas, e... Rodrigo...
Diga, Márcio.
Você tem muito prazer em trabalhar na área nacional, certo?
Muito, claro.
Então você como vai pra isso, você sempre tem um arrepio na espinha de você.
Olha, eu
não,
quero...
Não, peraí.
Eu quero parabenizar esse rapaz, claro,
eu não estou condenando o arrepio na espinha.
Eu acho que a gente está tendo problema com banalização de arrepio de espinha.
Olha só, eu quero parabenizar o Alan Santos. E domingo vai ter o jogo treino Botafogo e Madureira, eu vou lá e vou dar um abraço no Alessandro, porque ele me emocionou.
Abraço, eu... cuidado.
Arrepiou também, né?
O cara quando veste a camisa do Botafogo, pra mim a camisa do Botafogo é mais importante que da seleção brasileira.
Vai ter beijinho?
Não, amigo, vestiu a camisa do Botafogo e falou o que ele falou, o meu aplauso.
Vocês dois vão se arrepiar juntos?
É, agora vamos ver se ele é bom em campo.
Ele não... é bom jogador, sim.
Mas ele não joga desde o dia 9 de março de 2018, que ele não faz uma partida oficial, mas vamos aguardar. Ele tem passado.
Qual a posição dele? Qual é o estilo de jogo dele? Que eu não...
Ele é volante.
Ele é arrepiante.
Ele é volante, jogou no Santos, jogou no Curitiba.
Segundo volante, né?
Segundo volante, chega bem.
Emirados.
É. Agora ele tá numa pré-temporada.
Vamos ver, que ele ficou um tempo sem jogar, né? Desde março que ele não joga. Agora, o Botafogo também tá em negociação, pode ter o retorno de um antigo...
Do Camilo.
Ídolo também, do Cabeleira, do Camilo. É, só falta um ok do Internacional. O Botafogo e o Camilo, jogador de 32 anos que já jogou no Botafogo, já teve uma passagem, inclusive, uma boa passagem pelo Botafogo. Só falta o ok do Inter para o Camilo retornar a General Severiano.
E você sabe que hoje o Grêmio ofereceu o Cícero ao Botafogo, né? O Botafogo comecei com o Gustavo Noronha, que eu vi esse futebol. O problema é o alto salário do Cícero. Mas trazendo o Camilo... Aí não vai precisar do Cícero. Tem o Vinícius que está para fechar também. Tem o lateral esquerdo que está para fechar.
Vinícius que era do Bahia.
Vinícius que era do Bahia, jogou no Fluminense. Então, aos poucos, o Márcio Guedes...
E zagueiro, quem vem?
Pro zagueiro, por Rabelo. Enquanto, o Botafogo não tem o Gabriel.
O Gabriel, né?
Deve trazer mais um, que o Canu está sendo emprestado para Cabo Friense. Eu acho o seguinte, se vier o Madison, se vier o Camilo... Cícero, eu acho que nem precisa mais se acertar com o Camilo, como está informando aqui o...
Vai ser um time arrepiante.
Vai ser um time que vai comandar, hein, Márcio?
Mas o Camilo, a fase final dele no Botafogo foi triste, hein? Desmotivado,
Ele teve problema com o Jair, né? Ele teve problema com o Jair.
Ele não jogou nada no Internacional. Entrava, ficava na reserva e tal. Eu tô me tendo minhas dúvidas sobre essa volta do Camilo, hein?
Ele teve um primeiro momento muito bom, né, Márcio? Ele, inclusive, foi convocado para a seleção jogando pelo Botafogo. Foram 57 partidas com a camisa alvinegra e 7 gols e teve esse mesmo número de assistência. Agora, no Inter, realmente, ele pegou o banco, não foi tão bem, não brilhou lá no Internacional.
Falta o lateral esquerdo, que atualmente só tem o Gilson, que é um jogador, na minha opinião, fraco pro Botafogo. E atacante também, um homem gol, que ainda não se vislumbra ninguém muito forte, né? Enfim.
Vamos aguardar. O Copa São Paulo tá rolando, né, Luiz Ferreira? Terminou agora?
Acabou de acabar, Valdir. Vasco 0, Tubarão também 0. Vasco lidera o seu grupo na Copa São Paulo de Futebol Júnior junto com o Taubaté. Ambas as equipes com 4 pontos.
Os dois se enfrentam na última rodada, esses dois empatarem e são classificados.
É, o Botafogo teve uma atuação bizonha, perdeu pro Cuiabá no sábado por 1-0, horrível.
E o Flamengo perdeu por 3-0.
Esse Antônio Santoro que diria. Horrível. Esse Antônio Santoro, que era técnico do Sub-20,
já vai derrubar mais um?
Não, já derrubou. Já agora é o Marcos Soares, que é o coitado.
Daqui a pouco ele sobe, hein?
Cuidado, hein? Ele sobe, hein?
Não teve nem tempo de trabalhar. E o Botafogo fez um jogo muito ruim, mereceu a derrota. E o Flamengo ontem, poderoso Flamengo, perdeu pro Trindade, hein?
A Santíssima Trindade.
Daqui a pouco a gente volta depois dessa. 17h48.
no Mundo da Bola.
Atenção, motoristas. Usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 50 minutos.
Salve o Corinthians.
E o repórter William Douglas acompanhou hoje a apresentação do argentino Bocelli, grande artilheiro que veio reforçar o Corinthians. É com você, William Douglas.
William Douglas.
O goleador chegou. Mauro Bocelli, argentino de 33 anos que atuava pelo León do México, chega para assumir o comando de ataque do Corinthians. Os números do jogador com a camisa do León são animadores. Foram 130 gols em 219 jogos. Ou seja, a cada duas partidas, ele marca pelo menos uma vez. Bocelli fez questão de dividir os méritos dos bons números com os companheiros de equipe. Disse ainda que precisará de um tempo para se adaptar ao time e também ao futebol brasileiro. Aliás, o argentino fez questão de rasgar elogios ao Corinthians. Lembrou da passagem de outro argentino, Carleto Tevez, pelo Timão, e disse ainda que tem um estilo diferente, mais centralizado. Apesar disso, Bocelli sabe que pode conquistar os torcedores corintianos, carentes de um goleador desde a saída de Jô, destaque do Timão, em 2017. Mauro Bocelli fez questão de exaltar a grandeza corintiana.
Para mim é um orgulho vestir esta camiseta. Han passado por este clube grandes jugadores, grandes figuras, não solamente do futebol brasileiro, sino do futebol mundial. E poder vestir esta camiseta para mim é um honor. Entonces, lo único que te puedo decir es que voy a trabajar muy duro, muy fuerte para poder estar a la altura de lo que es esta institución y obviamente dejar la vida dentro de la cancha.
Mauro Bocelli, centroavante do Corinthians, já sentiu o peso que é comandar o ataque do Timão. Logo após anunciar o acerto com o clube, mais de 100 mil torcedores passaram a segui-lo em redes sociais. A meta do atacante é retribuir este carinho com gols e títulos. De São Paulo, William Douglas.
17 horas e 52 minutos. O Márcio Guedes, Corinthians também está se reforçando, hein? E está montando aí um time com a volta do Carille. Tem o Richard, tem o Sornossa. Bons reforços, hein, Márcio?
Tem o Ramiro também, né? Enfim, eu acho que o Corinthians, o jogador Bocelli aí, é um bom jogador novo ainda. E acho que também é um teste para o Carille. O Carille foi, assim, um grande comandante do título do ano retrasado. Vamos ver se o Corinthians, mesmo sendo um timaço, mesmo inferior ao Palmeiras, pode fazer uma grande campanha, porque com a torcida que tem, com a pressão que sofre, o Corinthians não pode ficar nada além de nos primeiros lugares. Né? Eu estou acreditando que o Corinthians vai ser uma boa surpresa junto com o São Paulo esse ano.
O Valdir, Bocelli. Ele fez 130 gols nos últimos 5 anos lá no México. É uma marca maior que qualquer outro jogador que atuou no Brasil nos últimos 5 anos. O que teve mais gols nos últimos 5 anos foi o Fred, com 112 gols. E o Bossê, ele fez 130. Então, é, o artilheiro hoje é o jogador com mais gols atuando no Brasil.
E bicampeão da Libertadores.
Bicampeão da Libertadores.
2007 pelo Boca, 2009 pelo Estudiantes de La Plata.
É verdade, são 17.
Essa média recente, hein? Meio gol por jogo, é espetacular, né?
Espetacular. Vai virar ídolo do Timão, hein? Vai virar ídolo, tá fiel
torcida. Vai disputar com o Roger.
O Roger, não, o Roger tá pra ser, tá ser dispensado. Falando nisso, falando em Roger, o Gustavo tá na pista. E o Corinthians já anunciou que o Gustavo tá pra negociação. Cairia bem no nosso time, hein? 17h53.
Sou tricolor de coração. Sou do clube tantas vezes campeão.
E o Luiz Ferreira chega com o noticiário do Fluminense aqui no programa No Mundo da Bola.
Fluminense que apresentou o volante Bruno Silva e o zagueiro Matheus Ferraz. O Bruno Silva tem passagem pelo Botafogo e ele fala em amadurecimento na sua chegada ao tricolor carioca. Vamos ouvir.
Primeiramente, fico feliz, né? De estar chegando no Fluminense, um grande clube, uma grande camisa. Conheço a história, a tradição do Fluminense, então estou muito feliz. E, cara, é um Bruno mais maduro, né? Acho que eu aprendi muito nesse ano no Cruzeiro. É, a minha passagem no Botafogo, acho que a minha característica é aquela. Acho que eu vou recuperar aquele Bruno. Eu vou recuperar aquele futebol meu. Então, acho que o torcedor pode esperar um Bruno parecido ou um pouco melhor do que o Bruno de 2017 no Botafogo. Acho que no Cruzeiro teve muitas coisas, né? Muitas coisas extracampo que muita gente não sabe. Joguei muitas vezes fora da minha posição, mas isso não é desculpa. Sei que eu fiquei devendo lá, porque o que eu posso fazer, eu sei que lá eu fiquei devendo. Então acho que eu vou mostrar no Fluminense, que eu agradeço o Fluminense pela oportunidade de que o Bruno é aquele jogador ainda que todos vocês viram aqui quando eu estava aqui no Rio.
Esse aí é o Bruno Silva falando, o zagueiro Matheus Ferraz chega logo depois da saída de Gum, que foi, é um dos símbolos dos últimos anos no Fluminense. Ele fala sobre essa pressão de substituir o ídolo do Flusão.
Cara, o Gum, ele fez uma grande história aqui, né, cara? Ficou 10 anos, né, aqui, conseguiu títulos, conseguiu ter uma regularidade muito grande no Fluminense. Acho que daqui pra frente a gente não vem com esse pensamento de substituir um jogador. A gente vem com o pensamento de fazer o nosso melhor aqui dentro do Fluminense. Ficou pra trás, eu acho que o Gum construiu a sua história. Daqui pra frente eu quero construir a minha história. Daqui pra frente eu quero construir uma história diferente aqui com o pessoal que vem chegando. Então eu acho que um ciclo diferente. Daqui pra frente é um Fluminense reformulando, chegando novos jogadores, novo treinador. E a gente daqui pra frente a gente vai construir a nossa história.
O zagueiro Matheus Ferraz, última informação do Fluminense, a diretoria do Tricolor Carioca negociou o meia Matheus Alessandro com o Fortaleza, Valdir.
Tá certo, Márcio Guedes, Bruno Silva, como ele próprio destacou, tem uma bela passagem pelo Botafogo, né? E o Matheus Ferraz, que se destacou na América Mineira. São bons reforços?
Principalmente o Bruno Silva. O Bruno Silva foi muito bem no Botafogo, né? Não só fazia gol, marcava bem, tinha muita garra. Ele perdia um pouco às vezes em reclamações, e dentro do grupo era meio estourado, meio, e não se segurava às vezes. A saída dele do Botafogo foi um pouco tumultuada também, né, Valdir?
É verdade.
Mas no Cruzeiro ele não teve chance, porque a concorrência também era muito grande, tentaram inventar outras funções táticas para ele, não se adaptou bem. Não sei, eu acho que um time como o Fluminense, que para mim dos quatro grandes do Rio, que está com mais dificuldade de se reinventar, o Bruno Silva pode aparecer bem, um jogador para se destacar no Fluminense, né? Agora, quanto ao
Matheus Ferraz,
do Matheus Ferraz, o estudo do Gum, é mais difícil, porque o Gum é um jogador que exercia uma espécie de liderança, né?
É verdade.
A gente não sabe se o Fluminense quem vai ser o presidente do Fluminense também, né?
É porque pode ter mudança em março. Márcio Guedes, foi um prazer mais uma vez ter o conosco aqui. Um grande abraço, meu amigo.
Outro pra você, tudo de bom, hein?
Valeu.
Um grande abraço. Tchau.
Tá, então, uma rápida notícia, só uma boa notícia. Sempre. Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, acabou de receber a alta do hospital. Ele passou sábado por uma operação cardíaca, estava com arritmia, já recebeu alta, mas só volta aos treinos do Grêmio daqui a uma semana.
Boa recuperação, um abraço pro meu amigo Carlos Renato. De Seropédica, mandou um abraço para toda a equipe aqui.
Mandou um abraço pro Carlos também. Maurício Costa.
Matheus Alessandro vai pro Fortaleza.
Um abraço, Maurício. Um abraço, Rodrigo. Um abraço, Luiz. Um abraço, Rafael. Estamos encerrando o Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, que teve a produção do Luiz Ferreira, o nosso Nielson Soares na Central Técnica, categoria do Rafael Espíndola, na mesa de áudio, comentários do Márcio Guedes, a nossa apresentação. O programa Mundo da Bola volta amanhã a partir de 17 horas. 17h59, eu digo. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Unforgettable. Fui.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.